Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Libertar o Presente com a Criação de Novas Narrativas. É um livro de André Carvalhal, publicado pela editora Vozes em 2022. Inserido no campo da não-ficção reflexiva e do ensaio de comportamento. A obra parte do contexto pós-pandêmico para discutir como mudanças climáticas, pressão social, consumo e exaustão mental se articulam na vida cotidiana, propondo uma leitura crítica do presente em vez de uma espera passiva por soluções futuras. Carvalhal combina sustentabilidade, saúde mental, trabalho, propósito e cultura de consumo em uma proposta que busca reorientar a forma como o leitor entende liberdade, responsabilidade e pertencimento. O foco do livro não é oferecer respostas técnicas, mas estimular uma mudança de percepção sobre os sistemas que moldam hábitos individuais e coletivos. Dentro desse horizonte, a ideia de cocriação aparece como ferramenta para imaginar narrativas mais consistentes, com um modo de vida sustentável e menos automático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o presente como problema urgente, e não como etapa intermediária, ponto de partida do livro, é a recusa da ideia de que basta planejar o futuro sem enfrentar o que já está acontecendo agora. Carvalhal insiste que o presente é o lugar onde se acumulam crises ambientais, desgastes emocionais e padrões sociais insustentáveis. Por isso, a reflexão precisa começar no tempo atual. Essa inversão é importante porque desloca o debate de promessas abstratas para condições concretas de vida. Em vez de tratar sustentabilidade como um ideal distante, o autor a conecta a escolhas diárias, relações de trabalho, consumo e saúde mental. O livro sugere que esperar uma mudança espontânea do sistema é insuficiente. É necessário reconhecer os mecanismos presentes de pressão, escassez e automatização do comportamento. Assim, o presente deixa de ser apenas o intervalo entre passado e futuro e passa a ser o terreno decisivo onde se podem identificar rupturas, limites e possibilidades de reorganização da vida coletiva. Em segundo lugar, a crítica aos sistemas que naturalizam o consumo e a exaustão. Um eixo central da obra é a análise dos sistemas que mantêm as pessoas em modos de vida insustentáveis, sem que isso seja percebido de imediato. Carvalhal descreve estruturas ligadas à publicidade, à moda, às redes sociais e a certas dinâmicas produtivas que estimulam desejo constante. Comparação e repetição automática de comportamentos. O valor dessa crítica está em mostrar que o problema não se resume a escolhas individuais isoladas, a um ambiente cultural que treina o consumo e normaliza a exaustão. O livro não propõe uma negação simplista do desejo, mas um exame mais cuidadoso do que move cada preferência e cada compra. Esse olhar crítico é relevante porque devolve ao leitor a capacidade de questionar mensagens prontas e perceber como elas moldam hábitos aparentemente espontâneos. Ao fazer isso, a obra articula comportamento e estrutura social, mostrando que liberdade exige compreender as forças que restringem a autonomia antes de tentar mudar apenas a superfície das atitudes. Em terceiro lugar, moda, consumo e circularidade como debate ambiental e cultural. A discussão sobre moda ocupa lugar importante no livro porque, para Carvalhal, ela revela com nitidez a tensão entre desejo, indústria e impacto ambiental. A moda é tratada não apenas como roupa, mas como linguagem, conteúdo, serviço e informação, o que amplia o debate para além do guarda-roupa. Essa abordagem é significativa porque evidencia que a cadeia da moda envolve produção, descarte, circulação de imagens e formação de comportamento. O autor critica o modelo tradicional de consumo acelerado e aponta caminhos como redução do consumo, moda circular e maior atenção à origem e ao destino das peças. Em vez de apresentar a moda como um problema moral do consumidor, o livro a coloca como campo de disputa entre modelos de mundo. A pergunta central deixa de ser apenas o que vestir e passa a ser que tipo de relação a sociedade quer manter com os objetos, com o trabalho e com o planeta. Desse modo, a moda funciona no livro como um exemplo concreto de como sustentabilidade depende de mudanças materiais e simbólicas ao mesmo tempo. Em quarto lugar, saúde mental, trabalho e propósito como dimensões inseparáveis. Outro aspecto importante do livro é a ligação entre sustentabilidade e saúde mental. Carvalhal sugere que não é possível falar em vida sustentável sem considerar o impacto do trabalho, da pressão produtiva e da desconexão subjetiva sobre o cotidiano das pessoas. Em vez de tratar o esgotamento como falha individual, ele o relaciona a contextos sociais que incentivam desempenho permanente, respostas automáticas e ausência de reflexão. A proposta é que o leitor observe como suas rotinas são organizadas e como elas afetam a sensação de sentido e pertencimento. O livro também desloca o debate sobre propósito do campo da autoajuda simplificada para uma discussão sobre condições reais de existência, tempo, vínculos, trabalho e capacidade de escolha. Isso torna a obra mais ampla do que um manual de bem-estar, porque ela trata o equilíbrio psíquico como questão coletiva, não apenas íntima. Ao aproximar saúde mental e sustentabilidade, o autor mostra que um ambiente social adoecido produz indivíduos mais vulneráveis à repetição de padrões insustentáveis. Por último, cocriação como método para construir narrativas mais livres, a noção de cocriação dá nome ao subtítulo do livro e funciona como sua proposta mais estruturante. Carvalhal parte da ideia de que o ser humano tem uma origem coletiva e de que a reconstrução do presente exige reconexão com outras pessoas, com a natureza e com formas mais colaborativas de imaginar o mundo. Isso significa que novas narrativas não nascem de uma verdade individual absoluta, mas do diálogo entre experiências, perspectivas e responsabilidades compartilhadas. A cocriação, nesse contexto, não é apenas uma técnica de inovação, e sim uma postura ética diante da crise contemporânea. Ela pressupõe abandonar soluções isoladas e reconhecer essa interdependência entre dimensões sociais, culturais e ambientais. O livro valoriza essa perspectiva porque ela permite sair da lógica de controle individual e abrir espaço para práticas mais situadas, menos hierárquicas e mais sustentáveis. Em vez de oferecer uma fórmula fechada, a obra aposta na construção conjunta de sentidos como caminho para um presente mais livre e menos hostil. Em conclusão, como libertar o presente e cocriação de novas narrativas é indicado para leitores interessados em sustentabilidade, comportamento, cultura de consumo, saúde mental e reflexão social. Ele pode ser especialmente útil para quem busca entender por que tantas respostas individuais parecem insuficientes diante de crises ambientais e emocionais que são, ao mesmo tempo, pessoais e estruturais. O livro se destaca porque não trata sustentabilidade como tema técnico nem como slogan, mas como um problema de organização da vida cotidiana. Essa escolha amplia seu alcance e o leitor encontra uma análise sobre moda, trabalho, redes sociais, desejo e exaustão, sem que esses assuntos apareçam separados. Em relação a outros livros do gênero, a obra se diferencia por unir crítica cultural e proposta de reconexão, evitando tanto o pessimismo paralisante quanto o otimismo superficial. Seu valor está em ajudar o leitor a reconhecer os sistemas que moldam hábitos e, a partir disso, imaginar alternativas mais consistentes. É um livro que oferece mais repertório interpretativo do que receitas, e por isso funciona bem para quem procura uma leitura lúcida, atual e socialmente situada. Se você quiser apoiar André Carvalhal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!